No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Saudações fraternas para todo mundo que está prestes a florescer com o anúncio da primavera. Para comemorar esse novo tempo na vida de todos nós, ninguém melhor do que a amiga escritora e jornalista Sônia Hirsch. É com ela que queremos saudar a Estação das Flores. Bem-vinda, minha primavera!
Bem-vinda! Eu vou aqui convocar a Clarice Lispector, que é, para mim, uma das maiores escritoras do mundo, para nos ajudar a olhar para a primavera com olhos de primavera. Tirei uma frase de um texto dela. A paciência, a paciência, a paciência. Só isso ela encontrava na primavera ao vento. Leio e fico encantada com o que Clarice escreveu, pois é fato que toda primavera venta, varrendo o inverno, anunciando que um novo ciclo começou. Mas a associação direta com a paciência só apareceu para mim na filosofia chinesa, que liga o leste com o vento, a primavera, a manhã, os olhos, o fígado, o sabor ácido, a criação e a calma observação do que acontece, isto é, a paciência. Até porque a primavera sempre dá mais do que pode. Arrebata, apaixona, excita órgãos e sentidos. Como aguentar isso? Esse vento, Clarice, com paciência, responde o sábio. Olha aí, gente, ter paciência significa conter a própria inclinação para 7 emoções: ódio, adoração, alegria, ansiedade, cólera, pesar, medo. Não cedendo a elas, você se torna paciente. Depois compreende todo tipo de coisas e entra em harmonia com a eternidade. Não é lindo?
Presente de primavera. Pegar a paciência de Clarice e o texto de Sônia Hirsch, que é sempre arrebatador, muito especial.
Mara Regia, o fígado é a mãe da paciência. Quando alguém está irritado, o povo diz que está mal do fígado, né? Combina com a concepção chinesa, que vê o responsável pelo sereno fluir das substâncias através do corpo e também pela regularidade das atividades corporais. Comanda o movimento das forças e governa o fluxo do Qi, a essência da nossa energia. Mas harmoniza as emoções, proporcionando um ambiente interno confortável. Mais ainda, Mara Regia, é o sistema energético do fígado que governa a atividade sexual, que se torna mais intensa na primavera. Mas você sabe o que, que acontece? Não pode gastar muito, porque a gente precisa se expressar pela criatividade, que também é um atributo do fígado, né? E se for possível não esgotar a sexualidade na primavera, empregando esse impulso em outras atividades criativas, o tônus sexual vai se manter firme o ano inteiro.
Agora, Sônia, como fazer da paciência um exercício diário em tempos de guerras, de tantos conflitos, de tantas energias malbaratadas, para que a gente não perca o equilíbrio?
Então, eu acho assim, são tempos de guerra, são tempos difíceis, tem horrores para tudo que é lado, mas a pessoa está aqui no centro, em contato consigo mesma. Então, ela pode se pacificar. O fato de ter uma batalha em volta não significa que ela esteja na batalha, né? Então, cultivar a paciência é um santo remédio e pode trazer grandes recompensas, não só no sexo, mas em tudo. Por exemplo, contra a raiva. O budismo aponta a raiva como o suprassumo da ignorância, a pior ação que um ser humano pode cometer contra si mesmo. Ué, porque a gente põe aquela cara horrorosa, a expressão terrível, pensando as piores coisas, se envenenando por dentro, e não resolve nada, a gente só gera negatividade para a gente mesma, porque a gente vivencia a raiva que a gente tem do outro. Já ouvi dizer que a raiva é uma surra imaginária que a gente dá no outro e dói na gente.
Sabe as palavras, Soneia? Estou aqui tirando a cartola para todo mundo que faz poesia, que borda, que pinta, que canta. Ah, é tempo de uma nova estação, é tempo de esperança florindo no nosso coração e também no jardim. É o caso da doutora Lívia Martins, amiga número um das plantas. Ela que é ginecologista, fitoterapeuta e está sempre disposta a compartilhar saberes e sabores. A primavera, para ela, acredite, tem gosto de jabuticaba.
Estou aqui aguardando a chuva, porque o cerrado clama pela chuva nesse momento. Eu quero te dizer, Mara, que hoje eu fui acordada com esse aroma suave, intenso e adocicado das flores de jabuticaba. É como se tivesse inundado meu quarto e toda a casa. Que graça, que bênção, gente, é realmente uma bênção de Deus. E aí eu fiquei pensando, quanto que a jabuticaba, essa frutinha, que é por excelência brasileira, e que nós deveríamos valorizá-la muito mais. Acho que ela ainda é pouco reconhecida. Acho que a cultura brasileira ainda valoriza, por exemplo, muito mais a uva do que a jabuticaba, sendo que a jabuticaba tem muita semelhança com a uva. A casca da jabuticaba tem princípios ativos, né, que a gente chama antocianidina, resveratrol, que são os mesmos que acontecem na uva. Então, a nossa jabuticaba, que tem um nome científico interessante, Mara, ela chama Plínia cauliflora. Quase ninguém conhece, né, esse nome dela. E acho que a gente deveria tanto saborear bem seus frutos, que são deliciosos, mas também fazer pratos com jabuticaba. Então, você sabe que você pode fazer tipo passas de jabuticaba, como você faz a passas de uva, você pode também fazer secar o fruto da jabuticaba, deixar desidratar, fica maravilhoso. Nós conhecemos bem a geleia, né? A geleia de jabuticaba é muito feita no Brasil afora. Eu sempre recomendo fazer, porque eu acho que, principalmente quando você insere a casca, você faz ali uma geleia muito nutritiva, onde você está colocando todos esses polifenóis maravilhosos que a jabuticaba tem, que são antioxidantes e que são extremamente importantes para a nossa saúde. E o próprio suco de jabuticaba, gente, que delícia! Você bater a jabuticaba congelada. Eu, às vezes, eu congelo a fruta, depois bate com casca e tudo coa e toma um suco. Se você gosta de leite, ou leite de vaca, ou leite de coco, você pode colocar um pouquinho nesse suco para dar uma consistência maior e também fica um sabor muito bom. Então, vamos valorizar essa fruta que é de por excelência brasileira, mas que ainda curtimos de forma tão fugaz e rápida. E vamos reconhecer que isso é uma grandeza do Brasil, né? A gente tem uma fruta dessa tão generosa que dá em demasia. O caule fica totalmente tomado pelos frutos. Eu me lembro quando eu mostrei para uma amiga que estava chegando, ela é italiana, veio conhecer o Brasil. Quando ela conheceu um pé de jabuticaba cheio de frutos, ela achou uma coisa espetacular. Como que poderia a fruta estar tão unida a esse caule? Então, isso é um aspecto também muito original da fruta de jabuticaba e por isso que eu acho que todos nós temos que fazer mais coisas. Então, hoje eu estou estimulando as pessoas na safra da jabuticaba, vamos congelar o fruto, não vamos deixar desperdiçar, vamos fazer a geleia. Você pode também cozinhar essa casca e depois você pode guardá-la para inseri-la até mesmo nas farofas de carne. Fica muito interessante. A casca da jabuticaba é laxante, o suco tem uma quantidade de açúcar, mas não é absurda. Então, essa história que jabuticaba engorda não é verdade. Engorda o que engorda qualquer fruta, que tenha o quê? Que tem carboidrato, que tem sua energia. E esse é o papel da fruta. Mas quando você come a fruta inteira, quer dizer, você deglute algumas cascas, além de você não deixar fazer com que ela cause constipação intestinal, porque quando você engole muitas sementes e não come nenhuma casca, aí sim você pode ter constipação intestinal. Mas quando você usa a fruta inteira, ela até pode ter efeito laxante, porque a casca também é bem laxante.
Feliz primavera, minha amiga!
Eu quero desejar uma feliz primavera, com muitas flores, muita chuva, muitas sementes circulando aí pela terra, para toda a nossa audiência aí da Rádio Nacional e toda essa equipe maravilhosa que trabalha aí com você também. Um grande abraço primaveril!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.